Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 5 de julho. É o dia da independência de Cabo Verde. Foi em 1975. Hoje, aqui na capital americana, Washington, faz calor. Lá fora, 32 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Charles Mock. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Marinha americana impede navios iranianos de apreenderem dois petroleiros no Golfo Pérsico. Centenas de imigrantes africanos transportados para a fronteira da Tunísia com a Líbia e a Argélia após confrontos numa cidade tunisina. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Duas semanas após as manifestações em várias cidades do país, não há ainda qualquer resposta da parte do governo às reivindicações. O arcebispo do Saurimo diz que a intimidação e o medo aumentam em Angola. Ele apela a um diálogo político sem insultos. Fique connosco para ouvir estas outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Marinha dos Estados Unidos disse que interveio para impedir forças navais iranianas de apreenderem dois petroleiros no Golfo. A companhia de petróleo Chevron disse que um dos incidentes envolveu o seu cargueiro Richmond Voyager, acrescentando que a tripulação está em segurança. Um porta-voz da 5ª Frota da Marinha Americana disse que no segundo incidente um navio iraniano disparou vários tiros. Ambos os incidentes ocorreram no Golfo Pérsico entre o Irão e Oman. Desconhecem-se mais pormenores. Desde 2019 têm ocorrido diversos ataques a navios nas águas do Golfo Pérsico. Há dois meses atrás, o Irão capturou dois navios petroleiros no espaço de uma semana. Cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo e produtos petrolíferos passam através do Estreito de Hormuz entre o Irão e Oman. As autoridades militares israelitas disseram ter levado a cabo ataques aéreos contra a faixa de Gaza em resposta a um ataque de rockets contra Israel. As autoridades israelitas disseram que todos os 5 rockets lançados tinham sido abatidos e que a sua força aérea tinha destruído locais de fabrico de armas do Hamas. Hoje, milhares de pessoas participaram nos funerais de palestinianos mortos durante uma grande operação militar israelita a Jenin, na margem ocidental do Rio Jordão. As tropas israelitas retiraram-se hoje do local. A operação de dois dias envolveu mais de 1000 soldados e 12 palestinianos morreram. O grupo Hamas disse que um dos seus membros foi morto e o Jihad Islâmico disse que 4 dos seus membros morreram. Israel disse que um dos seus soldados morreu nos confrontos. As autoridades militares israelitas disseram que 120 pessoas foram presas e foram capturadas armas e explosivos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá reunir-se na sexta-feira para discutir a situação. A polícia ucraniana disse estar a investigar uma explosão num tribunal distrital da capital Kiev. O Ministério do Interior disse que a informação preliminar indica que um explosivo tinha sido detonado por um homem que deveria comparecer numa audiência. Não foi feita qualquer menção a uma ligação disto com a Rússia. Peritos da Agência Internacional de Energia Atómica, estacionados na central nuclear de Zaporizhia, disseram que não registaram qualquer indício de minas ou explosivos na central, mas que precisam de mais tempo para investigar as alegações. A Rússia e a Ucrânia acusaram-se mutuamente de estarem a planear um ataque contra a maior central nuclear da Europa. A Ucrânia tinha acusado a Rússia de colocar explosivos no telhado da central. O Ministério da Defesa britânico tinha anteriormente afirmado que imagens de satélite indicam que a Rússia estabeleceu posições de combate no telhado de 6 edifícios do complexo nuclear. A Rússia disse, entretanto, ter atingido 3 grupos do exército ucraniano perto da cidade de Bakhmut. O Ministério de Defesa russo não comentou, no entanto, notícias que forças russas se tinham retirado da aldeia Klishivka, a sudoeste de Bakhmut. A agência de notícias russa RIA disse que forças russas tinham repelido um ataque nessa zona e estavam a liquidar o resto das tropas ucranianas na zona. A Tunísia transferiu centenas de imigrantes da África subsaariana para uma área desolada junto à fronteira com a Líbia, na sequência de diversos incidentes com residentes na cidade de Sfax, disse uma organização de direitos humanos e um legislador tunisinos. O legislador Moaz Barakalá disse que 1.200 imigrantes, incluindo mulheres e crianças, foram enviados para zonas junto à fronteira da Líbia e Argélia. Testemunhas disseram que dezenas de outros imigrantes estão a ser retirados da cidade em autocarros. Milhares de africanos têm estado a chegar a Sfax nos últimos meses, com o objetivo de saírem depois por mar para a Europa em barcos de traficantes. Confrontos entre residentes de Sfax e os imigrantes têm estado a registrar-se há uma semana e um tunisino foi morto nesses confrontos, disse a polícia. Ativistas de direitos humanos dizem que se têm estado a registrar agressões contra os imigrantes, expulsões dos seus lugares de abrigo e detenções arbitrárias levadas a cabo por cidadãos. O governo do Quênia anunciou hoje o adiamento da anunciada reabertura da sua fronteira com a Somália após uma série de ataques mortais atribuídos ao grupo radical islâmico Al-Shabaab. O ministro do Interior, Kithure Kindiki, disse que a reabertura em fase dos postos de fronteira em Mandera, Lamu e Garissa, ao longo da longa fronteira com a Somália, não irão por diante, conforme tinha sido anunciado em maio. 5 civis e 8 polícias foram mortos no Quênia em incidentes separados perto da fronteira no mês passado, ataques que foram atribuídos ao Al-Shabaab. A fronteira foi oficialmente fechada em outubro de 2011 por causa de ataques da Al-Shabaab, que há mais de 15 anos trava uma insurgência contra o governo central em Mogadishu. O Canadá, a Suécia, a Ucrânia e a Grã-Bretanha pediram ao Tribunal Penal Internacional para responsabilizar o Irão pela queda de um avião de passageiros ucraniano abatido sobre Teherão e no qual todas as pessoas a bordo morreram. Os 4 países dizem que o Irão deve compensar as famílias das vítimas. Eles acusam o Irão de não ter tomado medidas práticas para impedir o incidente, que ocorreu em 2020, e depois não levou a cabo uma investigação transparente, escondeu provas e intimidou as famílias das vítimas. Forças iranianas abateram o avião pouco depois deste ter levantado voo de Teherão. Horas antes, o Irão tinha disparado mísseis contra uma base militar no Iraque, usada por tropas americanas, e o Irão disse que as suas forças pensaram tratar-se de um avião americano, como uma ameaça inimiga. Todas as 176 pessoas a bordo morreram.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Quinze dias após a realização de manifestações em todo o país, para protestar o aumento do preço da gasolina, violência contra as jungueiras e a proposta da alteração do Estatuto das Organizações Não-Governamentais, as autoridades continuam a manifestar silêncio. Jovens voltam a reclamar uma falta de solução para os seus problemas. Koko Mukuta.
José Muhongo, um dos jovens angolanos que mostra-se descontente com a atual situação do país, diz:
tínhamos de ver a máquina a funcionar de outra forma a fim de resolver os problemas que foram reivindicados por esses manifestantes e que, sinceramente, temos visto metade dos angolanos reclamar dia após dia. Passado esse tempo, ainda não notamos qualquer movimentação diferente da anterior. Não notamos qualquer mudança do paradigma, o que significa dizer que ou estamos sem soluções ou a máquina vai continuar a funcionar a mesmo ritmo.
Estas e outras preocupações levam o deputado da UNITA, Nelito Equiqui, a classificar a juventude angolana como a mais sacrificada nos últimos anos.
Daí, apoiamos toda a iniciativa juvenil que visa trazer o executivo angolano nos carris da boa cooperação.
Opinião contrária tem a Dilson Dias, do MPLA, que diz estarem a ser resolvidos os problemas reclamados pelos jovens.
É preciso que se tenha calma, que os jovens continuem também a acreditar nas mudanças que vão ser geradas pelo presidente João Lourenço, para que esses problemas possam ser resolvidos pelo governo central. Obviamente que estamos numa fase de aperto e tem prejudicado muito os cidadãos. Os cidadãos perderam o poder de compra. Não estão com pouco poder de compra, não. Perderam o poder de compra.
A Voz da América contactou o secretário Estado para a Juventude, Boa Vida Chitapa, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
As dificuldades económicas que estão a afetar grande número da população angolana fazem-se sentir por todo o país. Na Lunda Sul, muitos pedem que o governo intervenha para pôr fim ao aumento dos preços. O arcebispo do Saurimi, presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Asta, Dom José Manuel Imbamba, lamentou, entretanto, o que disse ser o aumento do clima de medo e insegurança e falta de diálogo das forças políticas para se resolver os problemas do país. Fernando Caetano.
O presidente da Conferência Episcopal da Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, apela à serenidade de espírito e calma como solução no combate ao atual momento de crise.
Os momentos de crise não são para agudizarmos as nossas posições, requerem serenidade de espírito, para que com sabedoria consigamos inventar novas coisas, inventar novas saídas, fazer renovar tudo aquilo que vimos que não está bem e que está a criar toda esta fricção, para darmos um salto de qualidade para o novo, para o diferente, para o vislumbrar.
Para o arcebispo de Saurimo, as tensões, as fricções, a agressividade na linguagem, as intimidações e o clima de medo criados devem ser ultrapassados por via do diálogo.
O risco de vida está alto, tanto o poder de compra quem é do desejado. O próprio diálogo dos governantes e os governados não é muito fluente. E com agravar, de um certo criar um clima de medo, de incerteza, de insegurança, criarmos uns cidadãos que vivem permanentemente amedrontados, é um ambiente que nos está. Há certo tipo de palavras que já nem devíamos mais usar, há um certo discurso que já deveríamos ter deixado há bastante tempo, naquela mentalidade de 77, de 78, de 80, isto não se adequa aos tempos que hoje estamos a viver e aquilo que nós pretendemos construir.
Dom José Manuel Imbamba, arcebispo de Saurimo, voz da América, Fernando Caetano.
Vamos agora para Luanda. O embaixador dos Estados Unidos em Angola, Tulinabo Mushindji, definiu esta terça-feira em Luanda 7 prioridades para o fortalecimento das relações entre o seu país e Angola para os próximos anos. Venâncio Rodrigues.
No discurso que pronunciou para a altura das celebrações do 147º aniversário dos Estados Unidos da América, o embaixador americano sublinhou os vários investimentos do seu país em Angola e destacou que o seu governo pretende financiar com um montante de 250 milhões de dólares americanos para o corredor do Lobito, por ele descrito como um dos projetos de infraestruturas mais importantes de Angola em termos estratégicos.
Durante os próximos 30 anos e além dos 30 anos, nós vamos concentrar-nos nestas prioridades. Fortalecer a diplomacia comercial, segurança e boa governação. Melhorar o clima de negócios, promover intercâmbios bidirecionais povo a povo, povo angolano a povo americano. Apoiar os esforços na promoção da transparência para combater a corrupção e promover a liberdade de imprensa. Apoiar a trajetória democrática de Angola, incluindo as eleições autárquicas.
O diplomata americano expressou o orgulho do seu país de apoiar o compromisso de Angola em erradicar a corrupção, tendo também destacado a cooperação que, segundo afirmou, continua a crescer entre Angola e Estados Unidos em matéria de segurança.
Ao trabalharmos juntos, criaremos uma região atlântica segura para construir pontes para um futuro mais seguro para todos. Os Estados Unidos da América reconhecem a liderança de Angola na construção de paz e estabilidade regional e transatlântica. Nosso objetivo é capacitar ambos países para poder proteger os nossos povos contra as ameaças, quer de saúde pública, como a Covid-19, ou instabilidade política ou terrorismo.
Ao longo do seu discurso, Tulinabo Mushindji disse que Angola e os Estados Unidos da América partilham o compromisso de proteger o ambiente natural. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco, nesta primeira meia hora, está o João Santa Rita. Aqui na capital americana são neste momento 13 horas, 15 minutos, 30 segundos. Estamos, como eu já disse, na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens dos Palopes e mais. E quando se iniciar a segunda meia hora vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma outra em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira temos um convidado muito, muito especial. Temos José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, e ele vai estar aqui na Voz da América, portanto, para discutir os desafios dos pequenos estados insulares, daqueles estados que são ilhas. E os ouvintes podem já começar a mandar perguntas e comentários para o nosso WhatsApp, como ouviram. O número é mais um, 202-251-9466. E agora vamos para o sul de Angola para uma boa notícia. Essa boa notícia veio do Namíbia, o primeiro grupo de girafas que haviam fugido do país para a Namíbia durante a guerra. Chegaram, regressaram à pátria, ao Parque Nacional do Iona, como nos diz o Armando Chicoca.
O primeiro contingente, composto por 14 girafas, vindas da República da Namíbia, foram repostas na manhã desta quarta-feira, 5 de julho, no Parque Nacional do Iona. O governador da província do Namíbia, Asher Mangueira.
Hoje assistimos um marco importante para o crescimento do parque, o início do repovoamento do parque, com o lançamento das 14 girafas, e isso representa para nós muito em termos de crescimento do Parque do Iona. O retorno das girafas de Angola, né? Como sabe, as girafas de Angola são uma marca em todo o mundo, e só em Angola é que nós já não temos as girafas. Foram aqui lançadas, são originárias de Angola e precisamos agora continuar a repovoar. Felicito a gestão do parque, os nossos parceiros que têm estado a cumprir com o acordo estabelecido com o Executivo Angolano.
Albertina Zunzi, diretora do Instituto Nacional da Biodiversidade e Conservação Ambiental.
Vieram da Namíbia, uma estrutura privada. E Angola teve que solicitar, passamos o certificado internacional que é da CITES. A Namíbia passou o certificado de uma autorização, né, de saída. E nós passamos uma autorização de entrada. Também salientar que as girafas são espécies protegidas. É a Convenção Internacional sobre o Comércio de Espécies da Flora e da Fauna Ameaçada de Extinção. A girafa está no anexo 2 da CITES. É uma espécie que deve ser protegida com uma sensibilidade. Estamos aqui, estão introduzidas, porque até nos anos 80... Angola já era detentora de muitas espécies de girafa, praticamente na parte sul, em Geluiana, na Namíbia, e também no Parque Nacional do Bikwari.
Administrador do Parque Nacional do Iona, Sango de Sá.
Em caso de não ter o suficiente, o grau de cooperação com as outras instâncias, outras entidades do Estado, para reprimir determinada atividade maligna no nosso ecossistema.
Charles Willis, chefe das operações da empresa gestora do Parque Nacional do Iona.
To collar them, to track them, and I think it would be interesting to do some research on them as well.
Sim, sim. Terão colares, não é, para poder controlar o movimento deles, e terão especialistas que irão fazer acompanhamento para ver a adaptação.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca, no município do Virei.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Já temos as duas nações que vão representar a África nos Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano. São Marrocos e o Egito. Porquê? Porque ambos qualificaram-se ontem para a final do Campeonato Africano de Sub-23, o que lhes dá acesso aos Jogos de Paris, onde no futebol participam seleções de Sub-23. Marrocos, a equipa da casa, ontem bateu o Mali num jogo muito equilibrado, que acabou empatado a um golo, foi só prolongamento, e tal como tinha acontecido no tempo regulamentar, Marrocos marcou primeiro, Mali igualou. Foi só os penaltis, Marrocos venceu por 4-3. Já o Egito bateu a Guiné-Conakry por 1-0, com um golo logo aos 8 minutos, num jogo em que há que dizer quem dominou totalmente foi a Guiné-Conakry. Mas como nós dizemos sempre, o que conta é a batata na capoeira, a cebola no saco, e foi o Egito que ganhou. A final é no sábado, Marrocos e Egito discutem o título. Na sexta-feira, Mali e Guiné-Conakry discutem o terceiro lugar. Aqui nos Estados Unidos, prosseguiu também ontem a Copa de Ouro, com jogos do Grupo C, já ganho pelo Panamá, e em que Costa Rica, Martinique e El Salvador discutiam o segundo lugar. El Salvador tinha que ganhar, empatou com o Panamá. Hasta la vista, foi à vida. Costa Rica tinha que ganhar, Martinique, com um empate, poderia levá-la aos quartos de final, mas perdeu, num jogo de muitos golos, 6-4. Portanto, Costa Rica venceu por 6-4, esteve a ganhar por 5-1 aos 68 minutos e depois os últimos 20 minutos foram um festival de golos. Acabou tudo com 6-4. Costa Rica qualifica-se com o Panamá. No grupo D estava tudo por decidir. Quem se qualificou foi Guatemala e Canadá. Guatemala bateu Guadalupe 3-2. Canadá bateu Cuba por 4-2. Nos quartos de final vamos ter no sábado Panamá contra os convidados do Catar, México-Costa Rica, e depois no domingo temos Guatemala-Jamaica, e o grande jogo destes quartos de final, Estados Unidos-Canadá. E falando de futebol, aqui nos Estados Unidos, o campeonato prossegue, apesar da Copa de Ouro, e a registar ontem um recorde. 82 mil pessoas assistiram ao jogo entre os dois grandes rivais de Los Angeles, o Los Angeles Galaxy e o Clube de Futebol de Los Angeles. Galaxy venceu por 2-1 perante esses mais de 80 mil espectadores, que é um recorde em jogos do campeonato americano. Galaxy, apesar desta vitória, está mal. Está em penúltimo lugar na Conferência Oeste. O Futebol Clube de Los Angeles está em terceiro. Em França, o Paris Saint-Germain, PSG, despediu o treinador Christophe Galtier. Só durou uma época. Tudo indica que o seu substituto vai ser o espanhol Luis Enrique, antigo treinador do Barcelona e da seleção espanhola. Vamos agora para o ténis, para a Inglaterra, para o prestigioso Wimbledon, onde ontem o espanhol Carlos Alcaraz, um dos grandes favoritos, esmagou o francês Jérémy Chardy, 3-0, parciais de 6-0, 6-2, 7-5. Hasta la vista, au revoir, Jérémy. Nos femininos, uma das favoritas, Arina Sabalenka, da Bielorrússia, eliminou facilmente Pana Udvardi, da Hungria, 2-0, parciais de 6-3, 6-1. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. E agora vamos até Moçambique, para Maputo, de onde o Ramos Miguel nos fala agora sobre a questão da transparência na indústria extrativa. Ramos.
A fragilidade da legislação sobre a indústria extrativa fez com que empresas do setor se furtassem de pagar ao Estado moçambicano mais de 300 milhões de dólares em 2021, diz a organização não-governamental Oxfam. Entretanto, a sociedade civil aplaude o fato de Moçambique ter sido classificado como o primeiro país em África e o terceiro no mundo no cumprimento das normas da iniciativa de transparência da indústria extrativa, mas alerta que ainda há muitos desafios. Foi o assessor da política fiscal da Oxfam, Botswana e Moçambique, Henrique Machado, quem fez a afirmação, sublinhando que o dinheiro que não entrou nas contas do Estado podia ter contribuído para o melhoramento das condições de vida dos moçambicanos.
O regulamento fiscal ao redor do setor extrativo em Moçambique ainda precisa avançar muito. Há uma questão das empresas multinacionais evitarem o pagamento de imposto em Moçambique, e essa é uma quantidade que poderia fazer uma enorme diferença na questão da qualidade dos serviços públicos e no desenvolvimento econômico do país. É estimado que só em 2021 mais de 300 milhões de dólares não foram pagos pela indústria extrativa aqui em Moçambique, apenas, vamos dizer, algumas técnicas de evasão fiscal. Então é importante que isso seja corrigido pelo país.
Refira-se que muitas organizações moçambicanas focadas na transparência e boa governança, entre as quais o Centro de Integridade Pública, CIP, tem alertado também para o fato de muitas empresas do setor extrativo tudo fazerem para evitar ou pagar o mínimo possível de impostos. Entretanto, o Comitê de Coordenação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa e saudou o fato de Moçambique ser o primeiro país em África e o terceiro no mundo com alto grau de transparência na indústria extrativa, segundo a mais recente avaliação do Bordo Internacional da Haiti, com sede na capital norueguesa, Oslo. Para o Germano Brujani, daquele comitê, isso é bom em termos de imagem para Moçambique.
A vantagem é nós termos credibilidade internacional, que é um ponto, mostrar que é atrair investimentos. Um bom investidor quer investir num país onde as coisas funcionam, a transparência. Mas também o maior legado disto nós é as reformas políticas que beneficiam do povo. Este legado que vai beneficiar, vai afinar a nossa máquina governativa e benefício das comunidades do país, este é que é o maior ganho deste processo.
Contudo, Brujano diz que Moçambique ainda enfrenta desafios no setor extrativo.
Isso demonstra que também estamos a progredir no ponto de vista de reforma de transparência, embora haja muitos desafios que o país ainda, mas é um processo, o país ainda é novo neste processo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a Voz da América, ao microfone convosco está o João Santa Rita, aqui na capital americana, neste momento 13 horas 27 minutos. Estamos, portanto, quase a terminar esta primeira meia hora. Eu quero recordar aos ouvintes que na sexta-feira, no África Agora, temos um convidado muito especial, José Maria Neves, presidente de Cabo Verde. Ele vai estar, portanto, para discutir connosco os desafios dos pequenos estados insulares. Portanto, isso sexta-feira no África Agora, com José Maria Neves, presidente de Cabo Verde. E os ouvintes podem enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466.
Aluca comigo, aluca contigo, na estrada da guineta, muita cigarra. Aluca comigo, aluca contigo, na estrada da guineta, muita cigarra. Ninguém mora muito, já muito, mas me quebrou. Sendo com esta guerra, isso é me chamou. Ninguém mora muito, já muito, mas me quebrou. Sendo com esta guerra, isso é me chamou. Ai, ai, ai. Aluca contigo, na estrada da Guiné, voltamos a chegar. Aluca comigo, aluca contigo, na estrada da Guiné, voltamos a chegar. Ninguém mora muito, já mudei, não me lembro. Zero que a puta é, isso é me chamou. Ninguém mora muito, já mudei, não me lembro. Zero que a puta é, isso é me chamou. Aluca comigo, aluca contigo, na estrada da guia, estamos a chegar. Aluca comigo, aluca contigo, na estrada da guia, estamos a chegar. E me põe no mundo, já o estima, vou me querer.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, desde a capital americana, neste 5 de julho, dia da independência de Cabo Verde. Foi em 1975. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: Marinha Americana impede navios iranianos de apreenderem dois petroleiros no Golfo Pérsico. Centenas de imigrantes africanos transportados para a fronteira da Tunísia com a Líbia e a Argélia após confrontos numa cidade tunisina. Presidente cabo-verdiano diz que o país necessita de atingir outro patamar de espiritualidade e tem desafios importantes a enfrentar. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do nosso emissor local. Também estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, e ainda nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Mas começamos com as notícias internacionais, com João Santa Rita.
A Marinha dos Estados Unidos disse que interveio para impedir forças navais iranianas de apreenderem dois petroleiros no Golfo. A companhia de petróleo Chevron disse que um dos incidentes envolveu o seu cargueiro Richmond Voyager, acrescentando que a tripulação está em segurança. Um porta-voz da 5ª Frota da Marinha Americana disse que no segundo incidente um navio iraniano disparou vários tiros. Ambos os incidentes ocorreram no Golfo Pérsico, entre o Irão e o Oman. Desconhecem-se mais pormenores. Desde 2019 têm ocorrido diversos ataques a navios nas águas do Golfo Pérsico. Há dois meses atrás, o Irão capturou dois navios petroleiros no espaço de uma semana. As autoridades militares israelitas disseram ter levado a cabo ataques aéreos contra a faixa de Gaza em resposta a um ataque de rockets contra Israel. As autoridades israelitas disseram que todos os 5 rockets lançados tinham sido abatidos e que a sua força aérea tinha destruído locais de fabrico de armas do Hamas. Hoje, milhares de pessoas participaram nos funerais de palestinianos mortos durante uma grande operação militar israelita a Jenin, na margem ocidental do Jordão. As tropas israelitas retiraram-se hoje do local. A operação de 2 dias envolveu mais de 1.000 soldados e 12 palestinianos morreram. O grupo Hamas disse que um dos seus membros foi morto e o Jihad Islâmico disse que 4 dos seus membros morreram. Israel disse que um dos seus soldados foi morto em combate. As autoridades militares israelitas disseram que 120 pessoas foram presas e foram capturadas armas e explosivos. A polícia ucraniana disse estar a investigar uma explosão num tribunal distrital na capital Kiev. O Ministério do Interior disse que a informação preliminar indica que um explosivo tinha sido detonado por um homem que deveria comparecer numa audiência. Não foi feita qualquer referência a uma ligação com a Rússia. Entretanto, peritos da Agência Internacional de Energia Atómica, estacionados na central nuclear de Zaporizhia, disseram não registar qualquer indício de minas ou explosivos na central, mas que precisam de mais tempo para investigar as alegações. A Rússia e a Ucrânia acusaram-se mutuamente de estarem a planear um ataque contra a maior central nuclear da Europa. A Ucrânia tinha acusado a Rússia de colocar explosivos no telhado da central. O Ministério de Defesa britânico tinha anteriormente afirmado que imagens de satélite indicam que a Rússia estabeleceu posições de combate no telhado de 6 edifícios do complexo nuclear. A Tunísia transferiu centenas de imigrantes da África subsaariana para uma área desolada junto à fronteira com a Líbia, na sequência de diversos incidentes com residentes na cidade de Sfax, disse uma organização de direitos humanos e um legislador. O legislador Mohes Barakalá disse que 1.200 imigrantes, incluindo mulheres e crianças, foram enviados para zonas junto à fronteira da Líbia e Argélia. Testemunhas disseram que dezenas de outros imigrantes estão a ser retirados da cidade em autocarros. Milhares de africanos têm estado a chegar a Sfax nos últimos meses, com o objetivo de saírem depois por mar para a Europa em barcos de traficantes.
Confrontos entre residentes de Sfax e os imigrantes têm estado a registar-se há uma semana e um tunisino foi morto, disse a polícia.
E depois das notícias, vamos ao desenvolvimento de várias reportagens aqui nesta emissão da Voz da América. E vamos começar exatamente em Moçambique, onde a Associação Médica convocou para o próximo dia 10 de julho mais uma greve de médicos por não ter chegado a um entendimento com o governo. Mas para o Observatório da Saúde, esta greve terá um impacto devastador para a população. Alfredo Júnior, desde Maputo.
A Associação Médica de Moçambique justifica a decisão do regresso à greve da classe de 21 dias após a suspensão de uma outra convocada em dezembro, com ausência de resultados nos entendimentos alcançados com o governo nas negociações realizadas no final do ano passado, disse Milton Tatia, presidente da agremiação.
São dois pontos do cumprimento do nosso estatuto que têm a ver com a remuneração pelas horas extraordinárias e o subsídio de diuturnidade.
Os médicos garantem serviços mínimos, mesmo estando conscientes de que alguns hospitais já não estão a prover serviços de urgência em alguns períodos do dia. Para Jorge Matin, do Observatório da Saúde, essa greve vai ter um impacto nefasto para a população, que já vem se queixando dos maus serviços de saúde.
Do meu ponto de vista, que essa greve vai ser, essa é a segunda greve desse período de negociação que a Ação Médica convoca. O impacto vai ser devastador, não é? O Observatório fez algumas observações e pesquisas no último mês de junho e observou que mesmo com o retoma a que foi cancelada, as unidades sanitárias continuaram a não prover os serviços.
Matin considera que os médicos escolheram esse período para forçar o governo a incluir as suas reivindicações no próximo Orçamento Geral de Estado.
E é preciso ter em conta que nem que o Ministério da Saúde, alguma das reivindicações do Ministério da Saúde, não tem competências por si para resolver. Terá que trabalhar em coordenação, por exemplo, com o Ministério da Administração Estatal, que faz a gestão da função pública, com o Ministério das Finanças, que faz a gestão orçamental. Então, é um processo também de coordenação interna, interministerial, que também está a levar bastante tempo. Mas é compreensível que os médicos não conseguem ver e há de chegar um período mais difícil que é o período eleitoral, onde praticamente o governo deixa de estar dar prioridade às questões de governação do dia a dia, vai dar prioridade às questões eleitorais.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E continuamos em Maputo. A fragilidade da legislação sobre a indústria extrativa fez com que empresas do setor se furtassem a pagar ao Estado moçambicano mais de 300 milhões de dólares em 2021. Os dados são da organização não-governamental britânica Oxfam. Entretanto, em Maputo, a sociedade civil aplaude o facto de o país ter sido classificado como o primeiro em África e o terceiro no mundo no cumprimento das normas da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa, mas alerta que ainda há muitos desafios. Ramos Miguel. Ramos Miguel, que deve estar na ponta da linha, não sei se podemos recuperar já esta reportagem, um dado interessante que a Oxfam traz, 300 milhões de dólares que o Estado moçambicano perdeu no ano de 2021 devido à fuga de impostos por parte da indústria extrativa. A sociedade civil moçambicana, no entanto, aplaude o facto do país ter sido classificado o primeiro em África e o terceiro do mundo no cumprimento das normas da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, o que pode ser bom para o país no futuro. Vamos agora com Ramos Miguel.
A fragilidade da legislação sobre a indústria extrativa fez com que empresas do setor se furtassem de pagar ao Estado moçambicano mais de 300 milhões de dólares em 2021, diz a organização não-governamental Oxfam. Entretanto, a sociedade civil aplaude o fato de Moçambique ter sido classificado como o primeiro país em África e o terceiro no mundo no cumprimento das normas da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa, mas alerta que ainda há muitos desafios. Foi o assessor da política fiscal da Oxfam, angolano em Moçambique, Henrique Machado, quem fez a afirmação, sublinhando que o dinheiro que não entrou nas contas do Estado podia ter contribuído para o melhoramento das condições de vida dos moçambicanos.
O regulamento fiscal ao redor do setor extrativo em Moçambique ainda precisa avançar muito. Há uma questão das empresas multinacionais evitarem o pagamento de imposto em Moçambique, e essa é uma quantidade que poderia fazer uma enorme diferença na questão da qualidade dos serviços públicos e no desenvolvimento econômico do país. É estimado que só em 2021 mais de 300 milhões de dólares não foram pagos pela indústria extrativa aqui em Moçambique, apenas, vamos dizer, algumas técnicas de evasão fiscal. Então é importante que isso seja corrigido pelo país.
Refira-se que muitas organizações moçambicanas focalizadas na transparência e boa governação, entre as quais o Centro de Integridade Pública, CIC, tem alertado também para o fato de muitas empresas do setor extrativo tudo fazerem para evitar ou pagar o mínimo possível de impostos. Entretanto, o Comitê de Coordenação da Iniciativa de Transparência da Indústria Extrativa e saudou o fato de Moçambique ser o primeiro país em África e o terceiro no mundo com alto grau de transparência na indústria extrativa, segundo a mais recente avaliação do Bordo Internacional da Haiti, com sede na capital norueguesa, Oslo. Para Germano Brujani, daquele comitê, isso é bom em termos de imagem para Moçambique.
A vantagem é nós termos credibilidade internacional, que é um ponto, mostrar que atrai investimentos. Um bom investidor quer investir num país onde as coisas funcionam, a transparência. Mas também o maior legado disto nós é as reformas políticas que beneficiam do povo. Este legado que vai beneficiar, vai afinar a nossa máquina governativa e benefício das comunidades do país, este é que é o maior ganho deste processo.
Contudo, o Jair diz que Moçambique ainda enfrenta desafios no setor extrativo.
Isso demonstra que também está estamos a progredir do ponto de vista de reforma de transparência, embora haja muitos desafios que o país ainda, mas é um processo, o país ainda é novo neste processo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e voltamos a Maputo agora com William Mapote, que está a acompanhar esta crise na fronteira entre Moçambique e África do Sul. Agora, transportadores internacionais que fazem o comércio entre os dois países exigem mais medidas de segurança por parte do governo de Pretória para proteger os operadores moçambicanos que atravessam a fronteira. A exigência surge no âmbito dos recorrentes assaltos contra os estrangeiros na fronteira entre os dois países vizinhos.
É um problema que, de forma recorrente, ensombra as relações entre os moçambicanos e os vizinhos sul-africanos. Ainda longe da perspectiva diplomática, os moçambicanos sentem na pele a violência que, sem motivos aparentes, assola quem migra para o país vizinho. Apesar dessa violência, há quem entende que não há outra saída para sobreviver, senão mesmo enfrentar qualquer risco que seja. Essa é a opinião de Sudecar Novella, o presidente da Associação dos Vendedores Informais, que da África do Sul importam produtos para Moçambique.
Esta é a nossa sobrevivência, é a nossa fonte de sobrevivência. Não temos outra alternativa. Que se houvesse outras fontes para a busca daquilo que nós trazemos da África do Sul, já teríamos abandonado a África do Sul há bastante tempo. Mas até aqui, a África do Sul é que continua a potência em termos da oferta de todos os produtos que procuramos.
A nível do governo, a única comunicação surgiu no final de semana através do consulado moçambicano em Nelspruit, que recomenda que qualquer viagem para o país vizinho se resuma apenas a questões de emergência. A Associação dos Transportadores de Moçambique reage ao posicionamento do governo. Sonei de Calomias é o presidente.
Sobretudo nos pequenos empreendedores vai afetar diretamente, tendo em conta que eles movimentam mercadorias e compras perecíveis e acessíveis para os criminosos. No que diz respeito aos grandes empreendedores, ao minério e outro, não vai afetar diretamente, mas o que tem acontecido é que os caministas já têm feito um plano de viagem diferente para evitar passar nessas horas, o que torna ineficiente a nossa fronteira neste caso, o que vai criar ineficiência no processo de circulação dos caminhões.
E em termos de saída, qual é que seria, na vossa opinião?
Na nossa opinião era o governo sul-africano investir mais em meios humanos e
materiais naquele troço entre a fronteira e até no mínimo a lidar, para que todos possam viajar em segurança.
Ah.
Existe efetivo o suficiente na zona da fronteira, mas não estão a patrulhar a estrada com déficit.
Ponto para a Voz da América, William Mapote.
Em Cabo Verde, o Presidente da República considerou hoje que os 48 anos de independência e os 32 anos de democracia exigem um outro patamar de desenvolvimento espiritual, com outros hábitos mentais, outros costumes. Ao discursar na sessão solene de mais um aniversário da independência nacional, no Parlamento Cabo-Verdiano, José Maria Neves relembrou, no entanto, um mar de razões para o país comemorar com um crescimento material visível. O retrato de hoje é radical e indiscutivelmente diferente do de 1975. Os ganhos são evidentes, disse Neves, para quem Cabo Verde é um país de rendimento médio-baixo e que ambiciona alcançar patamares mais elevados. E volto a citar o presidente cabo-verdiano. Instauramos um Estado de Direito Democrático e implantamos um poder local que funciona, estabelecemos sólidas parcerias com a União Europeia, no essencial cumprimos os objetivos de desenvolvimento do milénio e, apesar dos contratempos recentes, nomeadamente a pandemia, acredito que será possível atingirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. Fim de citação. O presidente cabo-verdiano, no entanto, advertiu para os males sociais, que podem ter consequências nefastas se não atendidas a tempo, nomeadamente pelo Parlamento.
É motivo de preocupação o facto de, nos últimos anos, terem aumentado a taxa de pobreza extrema, a insegurança alimentar nas suas diversas vertentes e a desigualdade social. Igualmente, é particularmente inquietante a constatação de que 51.654 jovens entre os 15 e os 35 anos estejam tanto sem emprego como fora do sistema de ensino ou formação, representando 29,2% do total dos jovens nesta faixa etária. Isso constitui motivo de elevada preocupação, devendo merecer toda a atenção possível de todos os órgãos de soberania, a começar por esta Câmara dos Representantes do Povo, das autoridades competentes e da sociedade civil, sob pena de consequências futuras eventualmente nefastas.
José Maria Neves desafiou os cabo-verdianos a avançarem para um outro patamar de desenvolvimento espiritual, com outros hábitos mentais, outros costumes. Vamos de Cabo Verde agora para Angola. 15 dias após a realização de manifestações em todo o país, em protesto contra o aumento do preço da gasolina, a violência contra as ungueiras e também a proposta de alteração do Estatuto das Organizações Não-Governamentais, as autoridades de Luanda continuam em silêncio. Os jovens voltam a reclamar de falta de soluções para os seus problemas. Coque Mukuta tem mais dados a partir de Luanda.
José Mohongo, um dos jovens angolanos que mostra-se descontente com a atual situação do país, diz:
tínhamos de ver a máquina a funcionar de outra forma, a fim de resolver os problemas que foram reivindicados por esses manifestantes e que, sinceramente, temos visto metade dos angolanos reclamar dia após dia. Passado esse tempo, ainda não notamos qualquer movimentação diferente da anterior, não notamos qualquer mudança do paradigma, o que significa dizer que ou estamos sem soluções ou a máquina vai continuar a funcionar a mesmo ritmo.
Estas e outras preocupações levam o deputado da UNITA, Nelito Kwikwi, a classificar a juventude angolana como a mais sacrificada nos últimos anos.
Daí, apoiamos toda a iniciativa juvenil que visa trazer o executivo angolano nos carris da boa cooperação.
Opinião contrária tem a Dilson Dias, do MPLA, que diz estarem a ser resolvidos os problemas reclamados pelos jovens.
É preciso que se tenha calma, que os jovens continuem também a acreditar nas mudanças que vão ser geradas pelo presidente João Lourenço, para que esses problemas possam ser resolvidos pelo governo central. Obviamente que estamos numa fase de aperto e tem prejudicado muito os cidadãos. Os cidadãos perderam o poder de compra. Não estão com pouco poder de compra, não. Perderam o poder de compra.
A Voz da América contactou o secretário de Estado para a Juventude, Boa Vida Chitapa, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, alguns veteranos que não eram cidadãos americanos passaram a celebrar ontem o Dia da Independência de uma forma especial. Eles foram deportados por terem tido problemas com a justiça, mas uma iniciativa do governo Biden, iniciada em 2021, permitiu o regresso de vários deles, como nos diz na seguinte reportagem a Mayra de La Salette.
Laura Mesa serviu com as forças dos Estados Unidos no Iraque em 2003. Quando lidava com o stress pós-traumático no seu regresso, ela regressou às drogas ilegais e foi deportada para a sua terra natal, a Costa Rica. A 4 de julho, ela regressou aos Estados Unidos pela primeira vez em 14 anos, como parte da iniciativa de membros militares, imigrantes e veteranos do governo Biden, que permite que alguns veteranos, que foram deportados na sequência de decisões da justiça, pudessem regressar.
Você vai para a guerra, você vê coisas que não espera que veja, você sente coisas que não espera que sinta, você vê tantas pessoas ao mesmo tempo feridas. Uma coisa é ver uma ou duas pessoas feridas, mas outra coisa é ver centenas de pessoas feridas ao mesmo tempo. Ver seres humanos assim, e você se sente fora do controle. Você não pode fazer nada, e há tantas pessoas feridas, a sangrar, feridas, sem membros, sem braços, sem pernas. E você conhece a vida dessas pessoas, e a vida de todos será afetada para sempre. Depois disso, comecei a sentir raiva, fiquei chateada, amarga.
Héctor Barajas trabalha para uma organização que ajuda veteranos deportados.
Veteranos são deportados desde 1996. São mais de 20 anos. São 4 governos. E esta é a primeira administração que decidiu fazer alguma coisa.
Barajas foi dispensado com honra após 6 anos no exército dos Estados Unidos e mais tarde envolveu-se num tiroteio que, segundo ele, o levou à prisão por 2 anos antes de ser deportado para o México. Ele foi perdoado, tornou-se cidadão americano e começou a defender outros veteranos deportados.
Sinto que definitivamente alguém que serviu, que colocou a sua vida em risco, não deveria ser deportado. Eu enterrei muitas pessoas que, no final das contas, elas vão ser enterradas nos Estados Unidos, como qualquer outro veterano. E as mesmas palavras serão ditas, como a qualquer outro veterano. Obrigado pelo seu país, uma nação agradecida. E isso me parece tão injusto.
It just seems so unjust to me.
Agora ele foi a Tijuana, onde a associação dele dirige uma casa de apoio para veteranos americanos deportados à espera de regressar aos Estados Unidos. José Velasco é um deles.
Tenho 6 bisnetos nos Estados Unidos. Tenho netos. Tenho filhos. Há a minha família nos Estados Unidos. Este é o principal motivo. Mas também há outros motivos para que eu possa reivindicar os meus benefícios.
Veteranos como Velasco podem reivindicar os seus benefícios militares fora do país, mas não são elegíveis para a Previdência Social, a menos que sejam residentes permanentes ou cidadãos dos Estados Unidos da América. Para a Mesa, os 14 anos que levou para voltar aos Estados Unidos deixam-na com a esperança de que mais veteranos possam voltar para casa em breve.
Esta é a Voz da América. A Marinha Chinesa está a fazer uma escala na Nigéria nesta semana, numa rara visita a um país da África Ocidental, uma região também onde Pequim tem procurado expandir a sua influência. O embaixador da China na Nigéria disse que a visita de 5 dias visa aprofundar os laços e ajudar a enfrentar as ameaças à segurança marítima no Golfo de Guiné. A reportagem é da Bárbara Ferreira Santos.
Três navios de guerra da frota do Exército Popular de Libertação da China chegaram ao centro econômico da Nigéria, em Lagos, no domingo, trazendo cerca de 700 marinheiros. A Marinha da Nigéria e a Embaixada da China disseram na segunda-feira que a visita significa relações crescentes entre Pequim e África, com o objetivo de enfrentar as ameaças à segurança marítima e manter a estabilidade no Golfo da Guiné. O analista de segurança Shidi Omedi diz que é um desenvolvimento bem-vindo e uma oportunidade para a Nigéria e a África abordarem questões de segurança.
É importante que a Nigéria mantenha esse relacionamento porque não podemos ficar presos já a relacionamentos ocidentais. Temos que ampliar o nosso alcance. A China tem sido um parceiro-chave muito importante para a Nigéria. Precisamos de todas as empresas que pudermos para responder a vários desafios de segurança no nosso país e na região.
Respond to the various security challenges across our country and of course across the region.
A China tem investido fortemente em infraestruturas em África, incluindo a Nigéria, por muitos anos. E a Nigéria é um dos principais fornecedores de petróleo bruto da China. Mas a visita ocorre em meio a especulações de que Pequim poderia estar a tentar estabelecer uma base naval no Golfo da Guiné. No ano passado, autoridades de defesa dos Estados Unidos disseram temer que tal base pudesse ameaçar a segurança nacional do país. Kabiru Adamo, analista da empresa de gestão de riscos de segurança Beacon, concorda que a visita pode ter objetivos não revelados.
Na prática diplomática, geralmente há um objetivo declarado e depois o objetivo latente. A segurança será discutida durante a visita de 5 dias. A China tem a intenção de estabelecer uma base diplomática na África Ocidental. Isso pode ser um movimento da China para convencer a Nigéria a apoiar esse desejo.
Em 2016, a China prometeu apoio econômico a São Tomé, uma pequena nação africana no Oceano Atlântico, logo após cortar relações com Taiwan. São Tomé está localizado no coração do Golfo da Guiné, tornando-se um potencial centro de produção de petróleo e gás. Adamo diz que a China está a tentar garantir os seus ativos em África com uma possível base.
Pequim está definitivamente interessado em expandir a sua influência em África para proteger os seus ativos. Investiu maciçamente em países africanos pré-Covid, durante a Covid e pós-Covid. Com certeza vai querer proteger esses investimentos e uma das maneiras de fazer isso é fortalecer os laços de segurança com os países africanos.
Em janeiro, a Nigéria inaugurou o porto marítimo profundo de Lekki, em Lagos, construído pela estatal China Harbour Engineering Company. No mês passado, o Lekki Deep Sea Port atracou um navio de 300 metros de comprimento na China, o maior desde que o porto foi inaugurado.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Já temos as duas nações que vão representar a África nos Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano. São Marrocos e o Egito. Porquê? Porque ambos qualificaram-se ontem para a final do Campeonato Africano de Sub-23, o que lhes dá acesso aos Jogos de Paris, onde no futebol participam seleções de Sub-23. Marrocos, a equipa da casa, ontem bateu o Mali num jogo muito equilibrado, que acabou empatado a um golo, foi só prolongamento, e tal como tinha acontecido no tempo regulamentar, Marrocos marcou primeiro, Mali igualou. Foi só os penaltis. Marrocos venceu por 4-3. Já o Egito bateu a Guiné-Conakry por 1-0, com um golo logo aos 8 minutos, num jogo em que há que dizer quem dominou totalmente foi a Guiné-Conakry. Mas como nós dizemos sempre, o que conta é a batata na capoeira, a cebola no saco, e foi o Egito que ganhou. A final é no sábado. Marrocos e Egito discutem o título na sexta-feira. Mali e Guiné-Conakry discutem o terceiro lugar. Aqui nos Estados Unidos, prosseguiu também ontem a Copa de Ouro, com jogos do Grupo C, já ganho pelo Panamá, e em que Costa Rica, Martinique e El Salvador discutiam o segundo lugar. El Salvador tinha que ganhar, empatou com o Panamá. Hasta la vista, foi à vida. Costa Rica tinha que ganhar, Martinique, com um empate, poderia levá-la aos quartos de final, mas perdeu num jogo de muitos golos, 6-4. Portanto, Costa Rica venceu por 6-4, esteve a ganhar por 5-1 aos 68 minutos, e depois, os últimos 20 minutos, foram um festival de golos, acabou tudo com 6-4. Costa Rica qualifica-se com o Panamá. No grupo D estava tudo por decidir. Quem se qualificou foi Guatemala e Canadá. Guatemala bateu Guadalupe 3-2. Canadá bateu Cuba por 4-2. Nos quartos de final vamos ter no sábado Panamá contra os convidados do Catar, México-Costa Rica, e depois no domingo temos Guatemala-Jamaica e o grande jogo destes quartos de final, Estados Unidos-Canadá.
Assim chegamos ao final desta primeira hora da emissão da Voz da América. Regressamos para os últimos 30 minutos. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta quarta-feira, 5 de julho, dia de mais o aniversário da independência de Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Leo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos através do seu computador, telemóvel ou tablet em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, estamos em VOA Português. Para contactos com a redação central pode usar o nosso número no WhatsApp, é o mais 202-9466. Vou repetir, é o mais 202-251-9466. Títulos desta emissão: centenas de imigrantes de países africanos transportados para a fronteira da Tunísia com a Líbia e Argélia após confrontos numa cidade tunisina. Marinha americana impede navios iranianos de apreenderem dois petroleiros no Golfo Pérsico. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América, no dia em que temos mais à frente a agenda africana, hoje a propósito da independência de Cabo Verde, o aniversário 48. Mas antes, começamos na Guiné-Bissau, onde o Presidente da República prometeu hoje ao seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que vai continuar a contribuir para a busca de uma solução justa e pacífica para o conflito na Ucrânia. Em informação divulgada na sua página oficial na rede social Facebook, o Maruza Sokembalo informou que conversou ao telefone com o presidente ucraniano. E cito, o presidente Embalo reiterou ao presidente Zelensky que continuará a contribuir para a busca de uma solução justa e pacífica para o conflito na Ucrânia. Fim de citação. Recordo que Embalo realizou uma visita à Ucrânia em outubro do ano passado, a primeira de um chefe de Estado africano ao país, mas na qualidade de presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Antes, tinha feito o mesmo em Moscou. A invasão russa foi condenada pela Generalidade da Comunidade Internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscou. A Guiné-Bissau sempre absteve-se de votar nas Nações Unidas. Em Moçambique, depois de ameaças, de avisos e de um compromisso feito em dezembro, a Associação Médica convocou para o próximo dia 10, segunda-feira, mais uma greve de médicos por não ter chegado a um entendimento com o governo. Para o Observatório da Saúde, esta paralisação terá um impacto devastador para a população. Alfredo Júnior.
A Associação Médica de Moçambique justifica a decisão do regresso à greve da classe de 21 dias após a suspensão de uma outra convocada em dezembro, com ausência de resultados nos entendimentos alcançados com o governo nas negociações realizadas no final do ano passado, disse Milton Tatia, presidente da agremiação.
São dois pontos do cumprimento do nosso estatuto que têm a ver com a remuneração pelas horas extraordinárias e o subsídio de nocturnidade.
Os médicos garantem serviços mínimos, mesmo estando conscientes de que alguns hospitais já não estão a prover serviço de urgência em alguns períodos do dia. Para Jorge Matim, do Observatório da Saúde, essa greve vai ter um impacto nefasto para a população, que já vem se queixando dos maus serviços de saúde.
Do meu ponto de vista, é que essa greve vai ser, esta é a segunda
esse período de negociação que a ação médica convoca. O impacto vai ser devastador, não é? O observador fez algumas observações e pesquisas no último mês de junho e observou que, mesmo com o retoma à obra que foi cancelada, e as unidades sanitárias continuaram a não prover os serviços.
Matim considera que os médicos escolheram esse período para forçar o governo a incluir as suas reivindicações no próximo Orçamento Geral de Estado.
E é preciso ter em conta que o Ministério da Saúde, alguma das reivindicações do Ministério da Saúde, não tem competências por si para resolver. Terá que trabalhar em coordenação, por exemplo, com o Ministério da Administração Estatal, que faz a gestão da função pública, com o Ministério das Finanças, que faz a gestão orçamental. Então, há um processo também de coordenação interna, interministerial, que também está a levar bastante tempo. Mas é compreensível que os médicos não conseguem ver e há de chegar um período mais difícil, que é o período eleitoral, onde praticamente o governo deixa de dar prioridade à espécie de governação do dia a dia, vai dar prioridade às questões eleitorais.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, mas continuamos em Maputo, mas com outro assunto. Os transportadores que fazem o comércio entre Moçambique e África do Sul exigem mais medidas de segurança por parte do governo de Pretória para proteger os operadores moçambicanos que atravessam a fronteira com o país vizinho. A exigência surge no âmbito dos recorrentes assaltos contra os estrangeiros na fronteira, enquanto o governo mantém o silêncio. William Apote.
É um problema que, de forma recorrente, ensombra as relações entre os moçambicanos e os vizinhos sul-africanos. Ainda longe da perspectiva diplomática, os moçambicanos sentem na pele a violência que, sem motivos aparentes, assola quem migra para o país vizinho. Apesar dessa violência, há quem entende que não há outra saída para sobreviver, senão mesmo enfrentar qualquer risco que seja. Esta é a opinião de Sudecar Novella, o presidente da Associação dos Vendedores Informais, que da África do Sul importam produtos para Moçambique.
Esta é a nossa sobrevivência, é a nossa fonte de sobrevivência. Não temos outra alternativa. Que se houvesse outras fontes para a busca daquilo que nós trazemos da África do Sul, já teríamos abandonado a África do Sul há bastante tempo. Mas, até aqui, a África do Sul é que continua a potência em termos da oferta de todos os produtos que procuramos.
A nível do governo, a única comunicação surgiu no final de semana através do consulado moçambicano em Nelspruit, que recomenda que qualquer viagem para o país vizinho se resuma apenas a questões de emergência. A Associação dos Transportadores de Moçambique reage ao posicionamento do governo. Sonei de Calomias é o presidente.
Sobretudo nos pequenos importadores vai afetar diretamente, tendo em conta que eles movimentam mercadorias e compras perecíveis e acessíveis para os criminosos. No que diz respeito aos grandes importadores, o minério e outro, não vai afetar diretamente, mas o que tem acontecido é que os caministas já têm feito um plano de viagem diferente para evitar passar nessas horas, o que torna ineficiente a nossa fronteira neste caso, o que vai criar ineficiência no processo de circulação dos caminhões.
E em termos de saída, qual é que seria, na vossa opinião?
Na nossa opinião, era o governo sul-africano investir mais em meios humanos e materiais naquele troço entre a fronteira e até no mínimo alenar, para que todos possam viajar em segurança.
Ah.
Existe efetivo suficiente na zona da fronteira, mas não estão a patrulhar a estrada com déficit.
Ponto para a Voz da América, William Apod.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. De julho de 1975, 5 de julho de 2023. 48 anos de independência de Cabo Verde, assinalados hoje no arquipélago e também na diáspora. Nesta edição da Agenda Africana, não iremos abordar os 48 anos da independência de Cabo Verde, mas sim os desafios que a geração atual enfrenta e também o seu relacionamento com os políticos. Como convidado, tenho o sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano Hedy Lima, um estudioso da situação da juventude nas cinturas urbanas e periurbanas de Cabo Verde. Com ele vou abordar os desafios que a geração atual enfrenta e também como é que os jovens se sentem no xadrez político cabo-verdiano e frente aos decisores de hoje. Também nesta edição, o presidente cabo-verdiano José Maria Neves, no seu discurso comemorativo dos 48 anos de independência nacional, alerta para os perigos que o país enfrenta neste momento e da necessidade de decisões importantes para que as consequências no futuro não sejam nefastas. José Maria Neves apelou a um outro patamar de desenvolvimento espiritual. Mas eu começo a conversa com o sociólogo e investigador Hedy Lima, que hoje no programa Washington Fora de Horas falou comigo sobre os desafios que o país enfrenta neste momento. E comecei por lhe perguntar exatamente se, depois de conquistada a liberdade, depois de conquistada a independência, depois de conquistada a democracia, e também apesar dos avanços no campo económico, Cabo Verde encontra-se neste momento numa encruzilhada. Que leitura ele faz, principalmente, da situação da juventude?
Comecei a questionar estas verdades, digamos assim, desde há algum tempo, quando eu comecei, eu estudo as violências urbanas, o que me levou também a estudos dos movimentos sociais a partir da violência, mas também do rap. Não é? Porque o rap durante muito tempo foi aquela voz dos jovens nos grandes centros urbanos, basicamente Praia e Mindelo e outros também. E curiosamente, quando Cabo Verde festejou os 40 anos de independência, o discurso destes jovens era: nós estamos a festejar os 40 anos de independência. Não é? E coincidiu também numa altura em que O então ministro do Ensino Superior, o António Correia e Silva, tinha feito uma comunicação em 2013 no âmbito do seminário Amílcar Cabral, depois publicou num livro em 2014, onde disse que Cabo Verde está numa crise de reprodução de modelos, né? Porque no fundo não conseguimos produzir um modelo nosso, né? Aquela velha ideia cabralista. E vivemos, no fundo, de uma agenda de projetos. Né? No fundo, foi o que ele disse e o que ele escreveu no livro dele, em 2014. E era, de facto, esse o discurso dos jovens quem eu estudava, com quem também eu dialogava, de um Cabo Verde que passa, de facto, de uma dependência, de uma matriz marxista, digamos assim, nos anos 80, com o próprio Pedro Pires, uma vez em diálogo, a 12 de setembro, com ele, na Fundação Amílcar Cabral, reconheceu isso. Cabo Verde não tinha remédio, de facto, de que não aliar às velhas potências coloniais, não havia remédio, embora Cabo Verde fez uma demarcação e Cabo Verde, de facto, teve ganhos nesse período, mas num país onde não produz, onde não se produz, ou como o Germano de Almeida diz, não se produz nada, mas produz ricos, não riqueza, mas ricos, essa frase da senhora que acabou por citar acaba por ser, no fundo, um pouco percepção dos cabo-verdianos, não é? Esse paradoxo da prosperidade. De facto, Cabo Verde cresceu muito em termos económicos, é visível, não há como negar isto, desde os anos 90 até hoje. Mas o que eu percebo é que não houve um desenvolvimento social que, de facto, era o grande slogan da independência. Não é? O grande slogan cabrelista era esse. E a percepção que nós temos é que nós andamos a reproduzir um Cabo Verde, o Cabo Verde pós-colonial, não é? Que é a ideia da colonialidade. Não é? Nós temos, de facto, as desigualdades que são visíveis. São visíveis na cidade da Praia, sobretudo na questão das oportunidades. Não é à toa que, por exemplo, hoje estamos em Cabo Verde, os jovens sobretudo e não só, hoje estamos a observar aquilo que se passou em Cabo Verde nos anos 60, uma debandada geral dos cabo-verdianos. Sim, não só dos cabo-verdianos, que sempre foi um problema, das cabeças pensantes, digamos assim, não é? Dos quadros. Muita gente foi estudar e não voltou, isso é um facto, isto sempre aconteceu, mas hoje estamos a assistir a uma saída massiva, não só desses jovens, mas sobretudo de jovens que não têm depois, que estão fora do ensino escolar e que de facto também têm uma formação, digamos, primária, não é?
E há mesmo jovens formados, produzidos pela Academia Cabo-Verdiana, também estão à procura do exterior, e alguns já para o exterior nos últimos 5, 6 anos.
Não, sobretudo estes, mas estes sempre saíram. Uhum. Né? Na verdade, sempre houve essa circulação. O que não tinha havido, por exemplo, em 2000, estudiosos cabo-verdianos, como posso citar a Yolanda Évora, estuda a diáspora cabo-verdiana, dizia que parece que a imigração estagnou. Os cabo-verdianos não tinham a percepção de sair, mas de repente isto muda, não é? E não podemos estar a dizer que tem a ver com a crise da guerra da Ucrânia, com a crise pandémica. Claro que isto intensifica tudo, obviamente, mas este processo vem antes. É basta olharmos os dados estatísticos da Afrobarómetro, ou mesmo do INE, Paz e Segurança. Os cabo-verdianos estão descontentes. Os cabo-verdianos questionam não a democracia, mas questionam a governação. Não é? E acho que é isto. E depois a própria questão das oportunidades, que eu chamo de segregação das oportunidades. As pessoas saem, não têm oportunidades de mostrar o que valem. E têm saído talentos. Têm saído muitas potências de Cabo Verde para fora. Isto é gravíssimo.
O ministro falou do trabalho que tem feito com os jovens. É o que eu tinha notado aqui como a segunda questão. Tem trabalhado nas zonas urbanas, e periferias e periurbanas. Essa juventude, inclusive, que às vezes é remetida para a delinquência juvenil, para a integração ou a exclusão, pode-me corrigir se não estou enganado, mais de 50% da população cabo-verdiana tem menos de 24 anos. Essa juventude pensa o quê? E essa juventude sente que tem alguma integração na sociedade neste momento?
A juventude é plural, não é? Há vários tipos de jovens. Eu, quando fiz o perfil da juventude em 2019, a percepção que eu fiquei, que está repleto no relatório, portanto, da PNUD, é que há uma minoria de jovens que já perceberam a dinâmica. É preciso entrar num partido. É preciso entrar num partido, é preciso entrar na lógica partidária para se dar bem, não é? Mas é uma minoria. Há uma grande maioria que não quer saber porque não acredita, acha que a política é suja. E é nesta grande maioria que muitos desses jovens, por se sentirem frustrados, muitos deles entram na delinquência. Mas os que entram na delinquência é uma minoria. Atenção, a maioria não entra na delinquência. Mas é nesse grande nicho, né? É nesse grande nicho dos cabo-verdianos, porque quando falamos de jovens cabo-verdianos, estamos a falar de 15 a 35 anos, que equivalem a cerca de 30 e tal por cento da sociedade cabo-verdiana, da população cabo-verdiana, é muita gente. Muitos desses jovens acabam por não querer saber, é só ver, por exemplo, os dados relativos à abstenção juvenil em Cabo Verde, não é? É por cima de 50%, não é? E muitos desses jovens não querem saber da política, de facto, ou seja, não votam. Há um relatório, recentemente saiu do Afrobarómetro, em 34 países africanos, Cabo Verde está um dos mais destacados da incerteza de jovens, certeza do futuro, e são esses jovens que estão a emigrar, de facto. E depois há um dado aqui pertinente, que é, nós temos, tem havido um aumento, não sei se é um aumento, não há dados comparativos anuais para perceber isso, mas a percepção que nós temos é que tem havido também um aumento de suicídio juvenil em Cabo Verde, não é? E derivado da depressão, da ansiedade, que tem a ver com essas incertezas, não é? Nós temos jovens a viver, de facto, em stand-by. Os jovens não sabem o que vão ser do futuro. E estes jovens
sobretudo nesse nicho atual da delinquência, que baixou da idade, não é? É a mesma idade, por exemplo, dos jovens que nós vemos a fazer revoltas em França. Jovens, adolescentes, digamos assim. Uhum. Esses jovens não querem saber da política e vivem o aqui e agora. Vivem, de facto, uma vida de urgências. Uhum. Não é? E não há uma orientação porque não há um projeto. Os jovens não têm um projeto. E o grande problema é esse.
Mas uma última pergunta que eu tenho aqui, eu gostaria de deixar para a nossa audiência. Até que ponto as lideranças políticas e sociais estão alinhadas com o Cabo Verde de hoje, que acaba de escrever na sua ótica, claro? 30 segundos apenas.
Os dados mostram claro, eles não estão alinhados. Eles vivem o seu país e o povo cabo-verdiano, sobretudo a juventude, vive um outro país. E eles dizem, eles vivem num país virtual e nós vivemos num país real. Acho que isto reflete, de facto, a percepção desses jovens com quem eu tenho trabalhado.
Red Lima, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, em conversa sobre o que pensa a juventude de Cabo Verde neste momento, também os desafios que ela tem pela frente e o seu relacionamento com os decisores políticos. E hoje, na sessão solene para marcar os 48 anos da independência de Cabo Verde no Parlamento, o presidente José Maria Neves destacou que há um mar de razões para o país comemorar com um crescimento material visível. No entanto, ele desafiou os cabo-verdianos a avançarem para um outro patamar de desenvolvimento espiritual, com outros hábitos mentais, outros costumes. José Maria Neves elencou as grandes vitórias do país, mas disse que há males que têm de ser enfrentados o mais rapidamente possível.
É motivo de preocupação o facto de, nos últimos anos, terem aumentado a taxa de pobreza extrema, a insegurança alimentar nas suas diversas vertentes e a desigualdade social. Igualmente, é particularmente inquietante a constatação de que 51.654 jovens, entre os 15 e os 35 anos, estejam tanto sem emprego como fora do sistema de ensino ou formação, representando 29,2% do total dos jovens nesta faixa etária. Isso constitui motivo de elevada preocupação, devendo merecer toda a atenção possível de todos os órgãos de soberania, a começar por esta Câmara dos Representantes do Povo, das autoridades competentes e da sociedade civil, sob pena de consequências futuras, eventualmente nefastas.
Extrato da mensagem do presidente de Cabo Verde, hoje na sessão solene no Parlamento, que assinalou os 48 anos de independência de Cabo Verde. E termina assim mais uma edição da Agenda Africana, em que tive também como convidado o sociólogo e investigador Redi Lima. Eu sou Álvaro Lugel Andrade. Até à próxima semana. Esta é a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. Eu, Washington, fora de horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington fora de horas.
E agora vamos às notícias quando caminhamos para o final desta emissão. A Marinha dos Estados Unidos disse ter intervido para impedir forças navais iranianas de apreenderem dois petroleiros no Golfo. A companhia Chevron afirmou que um dos incidentes envolveu o seu cargueiro Richmond Voyager, acrescentando que a tripulação está em segurança. Um porta-voz da 5ª Frota da Marinha Americana acrescentou por seu lado que no segundo incidente o navio iraniano disparou vários tiros. Ambos os incidentes ocorreram no Golfo Pérsico entre o Irão e Omã. As autoridades militares israelitas disseram ter levado a cabo ataques aéreos contra a faixa de Gaza em resposta a um ataque de rockets contra Israel. As mesmas autoridades acrescentaram que todos os 5 rockets lançados tinham sido abatidos e que a sua força aérea destruiu locais de fabrico de armas do Hamas. Hoje, milhares de pessoas participaram nos funerais de palestinianos mortos durante uma grande operação militar israelita em Jenin, na margem ocidental, no local. A Tunísia transferiu centenas de imigrantes da África subsaariana para uma área desolada junto à fronteira com a Líbia, na sequência de diversos incidentes com residentes na cidade de Sfax, disse uma organização de direitos humanos e também um parlamentar. O legislador Moes Barakalá afirmou que 1.200 imigrantes, incluindo mulheres e crianças, foram enviados para zonas junto à fronteira da Líbia e da Argélia. Milhares de africanos têm estado a chegar à Síria, a Sfax, aliás, nos últimos meses, com o objetivo de saírem depois por mar para a Europa em barcos normalmente levados por traficantes. O governo do Quênia anunciou hoje o adiamento da anunciada abertura da sua fronteira com a Somália após uma série de ataques mortais atribuídos ao grupo radical islâmico Al-Shabaab. O ministro do Interior, Kituri Kindiki, disse que a reabertura em fase dos postos de fronteira em Mandera, Lamu e Garissa, ao longo da fronteira com a Somália, não irá adiante, conforme anunciado em maio. A Ucrânia acusou a Rússia de colocar explosivos no telhado da central nuclear. O Ministério da Defesa britânico tinha anteriormente afirmado que imagens satélite indicam que a Rússia estabeleceu posições de combate no telhado que pode ameaçar a maior central nuclear da Europa. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã na rádio. Podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
De seguida, apresentamos um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos da América. O Golfo da Guiné, uma área marítima de 11 mil quilómetros quadrados na África Ocidental, é uma das rotas marítimas mais perigosas do mundo, de acordo com o Escritório Marítimo Internacional. Isso se deve, em grande parte, à pirataria que ceifou inúmeras vidas, desestabilizou a região e custou quase 2 mil milhões de dólares em perdas financeiras por ano. E, embora tenha diminuído lentamente nos últimos anos, a pirataria não apenas continua a ser uma ameaça, mas também dá sinais de se espalhar por outras regiões, de acordo com as Nações Unidas. Os Estados Unidos estão comprometidos com a navegação internacional legal e com a segurança e desenvolvimento sustentável da região do Golfo da Guiné e, de facto, de toda a bacia do Oceano Atlântico, disse o vice-representante interino dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Jeffrey de Laurentiis. A segurança marítima no Golfo da Guiné é essencial para manter um Atlântico seguro e próspero, tanto para as nações atlânticas quanto para aqueles que dependem das suas águas para a sua subsistência. Reafirmamos o nosso compromisso de ajudar os Estados da região a combater a pirataria e assaltos à mão armada no mar, responsabilizar os seus autores, facilitadores e figuras-chave de redes criminosas e abordar outras atividades desestabilizadoras e ilícitas relacionadas no Golfo da Guiné, disse o embaixador. E continuou: os Estados Unidos estão totalmente comprometidos em apoiar os nossos parceiros enquanto eles lidam com as graves e persistentes ameaças representadas pela pirataria, assalto à mão armada e crime organizado transnacional no Golfo. O embaixador acrescentou: ressaltamos ainda o objetivo de criminalizar e processar atos de pirataria e assalto à mão armada no mar e enfatizamos a necessidade de apoiar os esforços nacionais, regionais e internacionais para combater a pirataria e assalto à armada no Golfo da Guiné. Através dos esforços de colaboração de muitas nações, a frequência da pirataria diminuiu drasticamente. Encorajamos a região a continuar os seus esforços para manter esse progresso. Os Estados Unidos continuarão a ser um parceiro próximo ao fazê-lo, disse o embaixador de Laurentiis. Challenges such as piracy, illegal, unreported... Desafios como a pirataria, pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, crime organizado transnacional, das alterações climáticas, poluição e a degradação ambiental continuam sendo sérias ameaças aos nossos meios de subsistência e à segurança compartilhada. Os Estados Unidos se comprometeram a aumentar a nossa colaboração e coordenação com as nações do outro lado do Atlântico, para que possamos enfrentar juntos essas ameaças de segurança mais prementes no Golfo da Guiné e além, concluiu o vice-representante interino dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Jeffrey Dalrymples. E assim apresentamos o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.